Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento, UBM. Hoje, participa comigo, Sérgio Luiz, aluno do sétimo período do curso de Direito. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde.
Participa também Fábio Costa, aluno do décimo período. Boa tarde, Fabão.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Sérgio. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez.
Bom, gente, nosso tema de hoje vai ser sobre TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Lembrando que esse programa tem a produção de Fernanda Silveira, também do décimo período. Antes de começar a falar do programa, eu tenho que agradecer ao supervisor do NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas, professor Tiago Modesto. Agradeço também a professora Marlene Novak, coordenadora do curso de Direito do BM. E ainda, professor Álvaro Brito, coordenador do curso de Jornalismo. Agradeço também Denilson Luciano, operador técnico da rádio que nos melhora a voz, né, Denilson? Não dá para melhorar muito não, mas foi só um pouquinho. Bom, gente, agora sim, entrando no tema, eu queria agradecer a participação de vocês e nós vamos falar de um tema que é meio preocupante, né? Os alunos ficam com medo, que é o TCC, né? Então, eu já apresentei o meu TCC, o Fábio já apresentou o TCC, o Sérgio está aqui produzindo, né, Fábio?
Estou no projeto de pesquisa, né?
Está no projeto. Então, até o Sérgio falou uma coisa interessante, que o projeto de pesquisa. Então, antes mesmo da gente começar a pensar no TCC, a gente tem uma matéria que é o Métodos de Técnicas de Pesquisa.
Sim, é porque o TCC ele é dividido em duas partes, em duas etapas, né? Isso. Primeira etapa é o projeto e a segunda etapa é o TCC em si mesmo.
Então são coisas diferentes. Então já vale a gente começar aqui diferenciando que a gente tem o projeto do TCC e a gente tem o TCC.
Isso aí.
Ô Sérgio, a gente está falando aqui da parte de pesquisa, do projeto, né? Você já definiu sua área, seu tema?
Da área de constitucional. A gente tem sempre assim, muita dúvida no que apresentar para poder fazer um bom trabalho, né? E sempre há muita dúvida dos alunos que estão começando, porque a gente deveria ter sido preparado no ensino médio para a gente chegar com mais
preparado.
Preparado, né? Com mais assim, confiança para poder apresentar um tema.
Você falou uma coisa que eu achei interessante. A gente deveria ser preparado no ensino médio.
Eu ouso dizer, Luciano, desculpe te interromper, mas eu ouso dizer que no ensino fundamental, né? Infelizmente, a cultura educacional brasileira, ela não tem aí essa pegada, né? Essa diretriz de estimular o aluno a escrever, a ser um escritor, desde os seus primórdios lá no ensino público. No ensino particular, a gente ainda tem, né? A gente percebe aí, se vê várias escolas ganhando concursos, ganhando prêmios, né? De redação e tal. Claro que também na educação pública, temos casos muito pontuais. De um modo geral, o aluno brasileiro não é estimulado a escrever e isso vai repercutir quando ele estiver já na faculdade, que ele vai ter essa imensa dificuldade de elaborar um simples texto, uma simples redação, um simples parágrafo.
Só para a gente poder então dividir, tem uma diferença muito grande entre o projeto de TCC, né? Como você disse, a gente não é preparado a escrever. De uma maneira geral, eu quero concordar com você, porque as escolas públicas, principalmente, né? Eu venho de uma escola pública, o aluno não é preparado, não é incentivado ao hábito da leitura, tanto quanto o hábito da escrita, né?
Então, não é.
É diferente das escolas particulares, que tem até um incentivo maior. Mas mesmo assim, eu vou te falar que quando chega na graduação, na faculdade, os alunos têm muita dificuldade. Não é um hábito ainda a leitura, a escrita na faculdade.
Infelizmente, a atenção do aluno brasileiro, ela percebe-se que é muito desviada para tantos outros assuntos, mas para a literatura muito pouco.
Sim.
Isso aí dificulta enormemente o desenvolvimento, né, de um texto.
Até mesmo o aluno, principalmente no curso na escola pública, ele é trabalhado, ou ele é moldado a ter uma formação técnica, né? Ou seja, mão de obra. Ele é preparado para mão de obra, não preparado para pensar.
Não tem essa preparação mais intelectual, vamos dizer assim. Né?
Não há essa preocupação, né?
Esperamos que isso possa mudar, né, brevemente.
É, na verdade, eu acho que a educação, eu defendo a educação como instrumento de mudança do mundo, né? Então, é educação um instrumento que eu acredito que vai modificar tudo isso.
Sem dúvida.
Então, o aluno, de certa forma, ele é preparado para trabalhar, para ser mão de obra, para ter um curso técnico. E aí, a parte de pensar, que seria a parte da graduação, ela fica um pouco afastada, né?
É lamentável, né? Porque a gente vê que o brasileiro tem uma grande capacidade, né, de desenvolver, de marcar o seu tempo, a sua geração e tal. Infelizmente, os nossos jovens se preocupam aí com tantas outras coisas, mas não em literatura.
É, essa parte da iniciação científica, né? Então, quando a gente fala em TCC, trabalho de conclusão de curso, que é, na verdade, o projeto final que o aluno entrega quando vai terminar. Ele é obrigatório, né, em alguns cursos, não em todos os cursos, né, mas na graduação em si, também em alguns cursos técnicos exige o TCC para poder formar. Né, ele acaba sendo, de certa forma,
educativo,
mas também ele pode ser desenvolvido em grupos, no caso do curso técnico. Na formação, na graduação, ele é individual. Já havia acontecido de alguns ser em dupla. Aqui mesmo no jornalismo já chegou a ser em equipes, né? Então a gente já produziu, por exemplo, que tem uma diferença, né? O tipo de trabalho que vai ser apresentado é diferenciado para cada curso. O jornalismo, por exemplo, que é a área que eu trabalho aqui dentro do BM, da faculdade, o aluno pode fazer uma revista de fotografia, ele pode fazer um documentário, ele pode fazer uma pesquisa de campo diferente. Então, modifica um pouquinho do que a gente está acostumado na nossa área, que é o direito, né? Que é a parte de pesquisa de bibliografia, análise de lei, ele foge um pouquinho disso daí.
A elaboração do TCC, Luciano, varia de acordo com a instituição e com o curso, né? Uhum. Em geral, é um trabalho individualmente no último ano do curso, uhum, né, como sabemos. Mas ele pode ser feito também em duplo ou em grupo, como você muito bem colocou. E em qualquer um dos casos, sempre deverão ser seguidas as orientações do professor responsável. Quer dizer, o aluno não está sozinho.
Exato, exato. É? Existe um acompanhamento de alguém já formado, já especialista, né?
Sim, que está ali para acompanhá-lo, orientá-lo da melhor forma possível, indicando os melhores escritores, os melhores livros, enfim.
Bom, vou só voltar aqui um pouco, uma coisa que eu queria diferenciar é que o projeto científico, né, a iniciação científica é diferente do TCC. A pesquisa científica, como a gente acaba escutando, né, é uma pesquisa científica. É diferente porque ela é mais aprofundada, né? A pesquisa demanda um tempo maior, né? Então a pesquisa, ela exige uma metodologia diferente, uma coisa mais aprofundada, um acompanhamento.
Exige um esforço maior do aluno, né?
Exige um esforço maior. E por que eu estou falando isso? Eu participei de uma pesquisa científica, né? Foi um projeto de um ano de duração, então, da faculdade, que é completamente diferente de fazer o TCC. Então, quando a gente... Só para diferenciar mesmo, o TCC não é pesquisa científica. A pesquisa científica demanda muito mais coisa, um tema mais aprofundado, e acaba terminando, né, o TCC, a pesquisa científica, ela termina com um artigo científico, que o artigo científico acaba se assemelhando ao TCC.
A sua pesquisa foi indicada, não foi, Luciano?
Isso, a minha pesquisa foi na área de educação e violência, né?
Então, foi sensacional, eu lembro.
Eu lembro.
O tema principal foi educação e violência nas escolas públicas de Barra Mansa. Então,
vocês
já
apresentaram das escolas?
Sim, né? Sim. Não, na verdade, nas escolas ainda não.
Não.
Né, o projeto foi a parte de pesquisa. Então, a gente fez pesquisa de campo, em várias escolas. Definiu o que é violência, o que é educação. E isso se diferenciava. E depois disso, com a parte da extensão, a gente tem um projeto de apresentar esses resultados nas escolas. Então, a pesquisa científica, ela diferenciou, ela mudou um pouco do TCC, né?
Então, no aprofundado no tema, no caso aí, vocês passam a ter muito conhecimento e trazer bastante informação com vocês para desenvolver isso futuramente para os alunos, né? Pra passar a experiência.
Na verdade, acaba sendo a ideia da pesquisa científica, né?
Então, a gente na faculdade poderia ter, assim, antes do TCC, alguma coisa voltada à pesquisa, gente, sem compromisso de apresentação, mas para a gente poder mostrar o interesse do aluno em aprender, aprofundar em algum tema para a sua vida acadêmica.
Exatamente. O que acaba diferenciando o TCC da pesquisa científica é o que você vai fazer com o que você apurou. Né? A pesquisa científica, como ela tem um caráter mais social, ela busca ter um cunho maior para a sociedade. Né? Então, a pesquisa científica tem esse cuidado. Bom, o que incomoda a sociedade? O que eu, enquanto aluno de graduação, eu posso levar para a sociedade para melhorar?
Contribuir.
E aí você se sente útil, né?
Exato.
É uma via de mão dupla, porque o aluno pesquisador, ele traz informações essenciais para a sociedade, para as escolas, para o aluno, leva isso para uma revista, né? E várias pessoas vão ter acesso, vão ter contato e vão ter um conhecimento maior acerca de determinado tema. Por outro lado, aquele que pesquisou, né, o aluno pesquisador, vai sentir-se, ele vai se sentir de uma maneira bastante útil, né, pessoa, alguém que conseguiu utilizar alguns meios, métodos de pesquisa, e o impacto
na vida
para o aluno é enorme.
Uhum. Foi como o Sérgio falou, na vida prática. Né? Então, eu vou dizer que eu iniciei esse projeto de pesquisa no quarto período da faculdade, eu estava cursando o quarto período de direito ainda, e me abriu os olhos para um mundo novo. Né? Então, eu tinha o direito, né, como mercado de trabalho, pensava assim como advogar, concurso público, e eu posso dizer que me despertou uma outra visão. Né? Eu não sei ainda, estou me formando agora, estou no último período, eu estou me formando e eu não posso dizer que eu sei o que eu quero fazer agora, porque a docência, por exemplo, foi um campo que me abriu, né, dar aula por conta justamente da pesquisa que eu fiz, né? Está envolvido em escolas, né? O meu tema foi sobre educação e violência, e aí me despertou um outro mundo que ensinar, que contribuir com o que eu pesquisei, né? É uma maneira de ensinar. Então, a pesquisa científica, ela fugiu, ou melhor, né, ela me ampliou os horizontes. Então, o TCC, como ele é uma coisa mais fechada, né, é um tema de conclusão de curso. Normalmente, o TCC, ele é voltado para alguma coisa que nos incomoda, né? Então, a gente até vai falar depois aqui como pensar no TCC, como chegar no TCC, definição de tema. Então, o que me incomodava, e às vezes fica ali na apresentação, a gente apresenta o TCC e fica ali na banca examinadora, nos colegas, né? Um ou outro é indicado à publicação, então quando a gente termina, apresentou o TCC, e agora? Né? Um ou outro é indicado à publicação, mas alguns despertam para uma outra visão, né? Alguma coisa maior, né?
É interessante que você colocou, porque o TCC abre portas.
Sim.
Um bom trabalho, uma boa apresentação pode fazer com que o aluno seja visto.
Exato.
E aí as portas podem, né, se abrir para eles, reconhecido, isso aí.
Bom, a gente está falando sobre o TCC, né? Então, antes disso, tem o projeto do TCC. Então, eu já passei pelo projeto, o Fábio e o Sérgio está passando agora. Então, talvez a gente vai contribuir mais com o Sérgio, porque ele está ainda nessa produção, né?
É verdade.
A gente é orientado pela professora do projeto de pesquisa, ou melhor, no projeto de TCC, que a matéria é método de técnica de pesquisa, né? Mas, na verdade, é o projeto de TCC. É isso que a gente aprende nessa disciplina, né? Metodologia, qual método de utilizar. Eu estudei com a Ana Maria Dinardi, né?
Você tá tendo...
Ana Maria Dinardi, professora, um abraço para você.
Um grande abraço, professora.
A gente acaba evoluindo com as aulas, né? Discute-se muitos temas, muitas ideias, que na verdade é um caminhar para o TCC, o projeto, né, Sérgio?
Esse é um caminhar. E ela, assim, sempre muito compreensiva, disposta a ajudar, dando exemplos de alguns temas, uns temas melhores para poder, os temas atuais.
Uhum.
Eu sempre disposta em ajudar muito.
E é isso que você falou, temas atuais, né? Então, vamos lá. A gente já passou um pouco do projeto, que é essa fase de elaboração do TCC, né, que é no projeto. Eu até anotei aqui que o projeto ele se divide em três partes. Né? São três elementos textuais do projeto, que é a introdução, o desenvolvimento e os resultados esperados. Então, quando a gente está montando o projeto, a gente tem lá introdução do projeto, ou seja, qual a ideia principal do meu tema? Então, o contexto histórico, uma introduçãozinha, o desenvolvimento do projeto, então a gente vai fazer um desenvolvimento, um andamento um pouquinho, e dentro do desenvolvimento, a gente tem algumas coisas que a gente elabora, né? Que é o objeto geral, objetivo geral e objetivo específico. É, e também tem o problema da pesquisa. Então isso aí é o que envolve o nosso projeto do TCC.
E o aluno não precisa ficar assustado com isso.
Não,
né?
Precisa,
porque,
né?
Porque muita gente fica assustada.
Mas a grande maioria fica...
É, porque bastante pensa que tem que fazer no projeto um trabalho enorme. Na verdade, não é. É tudo muito bem sintetizado, resumido. Não tem que ser nada extenso demais. Essa introdução faz-se com alguns parágrafos, de igual forma o desenvolvimento, e tanto objetivo quanto objeto também da mesma forma. Então, assim, são poucas laudas, né, Luciano?
É, o meu deu, acho que 10 a 12 laudas, né? E a gente acha que é muita coisa, não é.
É, não é.
É porque a formatação do trabalho, tem o índice, tem o sumário, a capa, a folha de capa, tem tudo isso que acaba incorporando. E a nossa parte de produção mesmo, ela acaba sendo reduzida, né?
Sim, reduzida.
Agora, o problema todo que eu, por exemplo, tive essa matéria no sétimo período, o Sérgio também, a matriz acaba sendo a mesma que a minha, sétimo período, e o pessoal que já está entrando agora recentemente para estudar está tendo essa matéria no segundo período. E aí, eu
vi... Interessante,
mais período. Interessante, é aquilo que o Fábio falou no começo, de a gente voltar, né? Você comentou de voltar e ensinar isso no ensino médio e o Fábio no ensino fundamental. E o pessoal está tendo agora no segundo período da graduação. Então a gente acaba antecipando.
Já que não foi possível, né, ter essa cultura e tal, então na faculdade é interessante que se comece a trabalhar isso aí já desde o início da faculdade. Isso aí é essencial.
E aí eu faço uma provocação. É, eu acho que o problema maior, e eu vou levantar aqui, acaba sendo também dos alunos, porque a gente tem a mania de falar, a faculdade não ensinou, a faculdade deu isso muito em
não,
cima.
Não, a faculdade dá todos os caminhos.
É, e às vezes...
Todos os caminhos.
Mas como você disse, talvez no sétimo período tenha sido tardio. Talvez no sétimo período seja um pouco tarde.
É verdade.
Né? Por quê?
E muito corrido, né?
Muito corrido.
Porque aí tem as horas complementares, aquela
muita coisa junto. Né?
CNPJ,
Muita coisa junto.
Agora, a minha provocação é... O problema que eu acredito que seja é que o aluno não lê.
Ah, sem dúvida.
Sem dúvida.
Não há o hábito. Mas aí não é, como o Fábio disse, é uma coisa já institucional. Lá atrás do ensino fundamental, a gente não incentiva a prática da leitura, seja leitura crítica, seja literatura fantástica, que são os livros aí, Harry Potter e tudo mais. Uhum. Não há um incentivo à leitura. Então, quando o aluno chega na faculdade, muitos têm o hábito de aprender só o que o professor fala. O professor falou, anotei no caderno, acabou.
Não é fácil corrigir essa deficiência na faculdade.
Não,
né?
É.
De
não
forma
é.
Alguma não é. Mas uma maneira, uma forma, um mecanismo é isso aí. É começar a trabalhar com o aluno já desde o início.
Sim.
E também em casa, né? Porque eu tenho filhas e eu adoro dar de presente, pega livros, né?
Isso.
Sempre incentivo. Incentiva o hábito de gostar da leitura, porque entre você ver um filme e ler um livro que foi... Esse filme foi inspirado. Através desse livro, inspirado do livro, e eu já tive essa experiência, e as pessoas até se assustam quando você fala que é melhor você... A leitura do que o próprio filme. Te traz muito mais emoção a leitura, muito mais prazeroso.
É porque o livro
que
é mais
o filme.
Rico.
É muito bom, muito prazeroso você ler do que ver um filme, né? As pessoas que nunca fizeram isso, se tiver a oportunidade de fazer essa experiência, fazer essa comparação, vai entender do que eu tô falando.
É porque o livro é mais rico em detalhes,
muito
né?
Muito mais rico. Você fantasia, você viaja.
Isso.
É um mundo muito bom, uma experiência muito, muito boa.
E aí essa falta de incentivo, né, talvez da escola, da casa, faz com que os alunos cheguem à faculdade não lendo, né? E aí tem a dificuldade de fazer o TCC, o próprio projeto de conclusão de curso, né? Então é uma dificuldade que a gente muda como?
Pois é, tem que ter uma persistência, né, na leitura. Porque quando você começa a ler, as ideias vão vindo, vão surgindo e tal. E à medida que essa leitura foi evoluindo, cada vez mais, o trabalho vai até ficar, como é que eu vou dizer? O aluno vai ter aquela ansiedade de produzir mais.
Uhum.
Porque a princípio vai parecer algo difícil, mas à medida que o aluno ler, o aluno pesquisador ler, e buscar, e se interagir, e realmente ter interesse...
Vivenciado no dia a dia.
Aí, sem sombra de dúvidas, se tiver que fazer 30 laudas, 50 vai ser pouco para esse aluno.
Fica fácil, né?
Vai ficar fácil.
Fica fácil. Porque, na verdade, existe aí uma coisa que a gente acha que, quando a gente está... antes de estudar ou antes de começar a fazer, acho que é muito difícil. Eu vou ter que fazer 30 páginas.
É, fica pensando na
caramba,
quantidade.
Eu vou ter que,
né,
escrever muita coisa.
E achando que não é capaz.
E não é, né?
O ser humano, quando traz para si, o aprendizado é bem melhor quando ele traz o lado emocional. Tudo que te emociona, você guarda muito mais. Você guarda. Então a emoção
sem dúvida, fundamental.
É um incentivo, assim. É, você guarda, você aprende.
Foi até legal isso que o Sérgio falou, porque me remete a uma coisa que é a escolha do tema. Uma coisa muito difícil na hora de fazer o TCC é a escolha do tema.
O aluno, ele deve ter um tema, né, para o trabalho. Ele deverá ser escolhido com base em determinados critérios, que inclui, por exemplo, afinidade com o tema,
uhum,
relevância para a comunidade científica e para a sociedade, existência de bibliografia suficiente, inovação, né, resposta a uma questão ou dúvida que ainda persiste.
Uhum.
Com base nestes pressupostos que vai nascer o tema e vai surgir um trabalho bastante interessante.
Isso que você falou, Fábio, é legal, porque a gente tem que responder esses critérios, né, para poder fazer a escolha do tema.
Sim.
Uma relevância, você gosta do tema, é alguma coisa que...
É o mais importante.
Que te perturba,
que
te incomoda. Porque você vai ter que escrever, e eu vou falar para vocês uma coisa aqui, o meu TCC, eu escrevi ele uma semana. Pessoal, não acredito. Eu fico um ano fazendo TCC e você falar que eu sentei, escrevi, fechei, foi uma semana. Mas foi um ano de leitura sobre o meu TCC.
Teve uma leitura prévia, né?
Teve uma leitura prévia. E, na verdade, o que me facilitou escrever em uma semana foi ter a leitura, o conhecimento. Então, uma dificuldade muito grande, você falou da bibliografia, né? Tem bibliografia? Existem alguma coisa falando sobre esse tema já?
E quando não tiver...
Porque se não tem, fica difícil você escrever. Então você tem dois desafios, né? O meu tema, ele foi um tema do meu TCC um pouco inédito. Eu falei sobre fake news, né? Então, fake news é uma coisa...
Eu também achei maravilhoso esse tema.
Que está em ebulição, está em alta, né? A gente consegue falar sobre fake news, mas não é uma coisa muito... Mas não é uma coisa nova. Então, o que eu achei interessante foi isso. Fake news em si não é novo. Né? O termo mesmo foi utilizado a primeira vez em 1784, num jornal nos Estados Unidos. Então o termo ele ganhou proporção com as eleições de Donald Trump. Então é uma coisa que ebuliu agora, né? Começou a ferver aí. E a gente teve a nossa eleição.
No Brasil também, isso que eu ia falar.
No Brasil eleição, foi muito Brasil. Questionado a respeito disso.
Então tudo era fake news, fake news, fake news, fake news. E aí o termo passou a ser novo. O jornalismo utiliza isso como pós-verdade. A gente pode falar de boato, de mentira. Então não é uma coisa nova, né? Então há quem diga, por exemplo, que a primeira fake news está na Bíblia. Para quem não acredita, né? Então, sem falar de religião aqui, mas quem diga que a primeira fake news é a Bíblia quando fala da criação de Adão e Eva. Bom, que para quem é uma notícia falsa, para quem não acredita. Mas está aí até hoje. Então, quem tem aquele Orson Welles, né? Nos Estados Unidos, ele trabalhava na rádio. Quando ele anunciou na rádio, fez uma brincadeira falando que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas. Criou pânico.
Pânico, porque tem pessoas que acreditam.
Porque quem está ouvindo acreditou naquilo. E aí o pessoal ficou apavorado. Então,
olha a importância do TCC.
Notícias
de um
falsas.
Tema.
Exatamente.
Relevante, né?
Então, a escolha do tema, como o Fábio falou, você gosta do assunto? Tem alguma coisa que te incomoda? Porque tem que ser, você tem que estudar sobre aquilo.
Tem que ter, como o Sérgio falou, tem que ter aquela emoção, né?
Tem que ter emoção.
Tem que ter aquela paixão pelo tema,
tem que
gostar realmente.
Tem que te causar alguma coisa ali, um formigamento. O seu tema foi muito legal, né, Fábio? O seu tema foi sobre...
A participação popular no processo legislativo.
Olha só.
Muito interessante.
E o momento que a gente...
Sempre atual.
E o momento que a gente discute a democracia...
Estão chegando as eleições aí.
Exatamente. Né? E aí agora se aproxima as eleições de novo... E a participação popular nesse processo legislativo, ou seja, no criar as leis? A gente fala que a nossa legislação, né, ela é feita do povo para o povo.
Sim.
A nossa Constituição, né, do povo para o povo.
Bom seria, né?
Mas se a gente pensar na prática, ela funciona assim? O Fábio tem propriedade para ele falar que foi o tema do TCC dele, né?
É muito triste, né, ver a sociedade brasileira não participar do processo legislativo. E é estarrecedor a gente ver na Constituição, né, na nossa Constituição, mecanismos para que o povo participe, mas infelizmente, como é necessária uma regulamentação, e até na própria regulamentação há uma grande burocracia para que o povo venha participar. Então, quer dizer, é lamentável. Mas, claro, no jogo político, é interessante para o político que o povo seja alienado.
Sim,
quanto menos interesse o povo tiver, mais aqueles que têm interesses contrários aos princípios democráticos ou republicanos vão gostar.
Mais uma vez, como você disse, o povo alienado, né, acaba não sabendo como agir. Né? Não, na verdade, a gente não é preparado para agir.
Não,
né,
tem noção de que o poder pertence a ele.
Não tem.
Não tem essa ideia. Mas, ou e aqueles que têm também desprezam.
Mas mesmo sabendo que tem o poder, ô Fábio, eu acho que eu li um pouco do seu projeto TCC, eu assisti um pouco da sua apresentação, né, do TCC, eu estava lá assistindo.
Sim, sim.
Efetivamente, o povo não consegue exercer o poder. Porque, embora o poder seja dito que ele é do povo para o povo, a Constituição mesmo, ou os nossos legisladores, não fornecem meios para que a gente possa exercer o poder.
Não fornece. O povo vamos ser muito sinceros, né? O povo é manipulado o tempo todo.
O tempo todo. E aí, mais uma vez, aí eu quero ressaltar aqui uma coisa que eu digo sempre no programa, aqui na rádio, quando a gente está conversando, a educação. A importância de se mudar os conceitos, os conhecimentos lá, né?
A educação ensino, transforma, né?
No ensino fundamental, no ensino médio, na graduação e fora da graduação, né? A gente está falando aqui de TCC, mas o TCC é o que a gente apresenta quando está terminando a graduação.
Mas para você ver, né? Tá falando, olha só como que o assunto vai surgindo, como que o tema vai sendo trabalhado, vai como fluindo, que a gente vai agregando conhecimento através de pesquisas que nós fizemos.
Uhum.
Então nós fomos...
adquirimos conhecimento.
Adquirimos a capacidade de debater assuntos, assuntos que talvez a gente nunca pensou que pudesse ter a capacidade de debater.
Sim.
E hoje estamos aqui falando... de assuntos profundos, de temas interessantes e tal, tudo porque nós lemos, nós pesquisamos e hoje nós temos a capacidade de sentar numa mesa e discutir com quem quer que seja determinado assunto.
E é justamente esse senso crítico que a pesquisa científica fornece.
Fornece.
A pesquisa científica, a produção de trabalhos desse da faculdade.
Trabalho de conclusão de curso.
De conclusão de curso.
Traz esse benefício aí.
E talvez...
Lembrei do mestre do Pablo, né?
Pablo Jiménez.
Um grande abraço a Pablo Jiménez.
Pablo Jiménez Serrano, com quem eu tive a honra de estudar. E o meu projeto de pesquisa nasceu com o Pablo. Né? A educação em violência, né? Um abraço pro Pablo Jiménez. Um abraço pro Oséias Viana, que é um colega nosso também que estudou. Isso, segundo período da faculdade, né? Aula de filosofia, né?
Aula de filosofia.
Então,
de
muitos debates surgiram.
Gabaritei a prova.
O Sérgio gabaritou a prova dele. Sérgio. É bom, né? Massageia o nosso ego quando a gente consegue pegar uma prova que faz pensar, porque a filosofia é isso, né? E quando a gente vê que a gente consegue gabaritar uma prova que faz pensar, porque a filosofia é isso. Né? Fazer a gente olhar com olhos diferentes, ver que como existem várias verdades, né? Como o Pablo mesmo fala, isso é verdade, mas aquilo também é verdade para o outro. E a gente vê que a gente...
São vários pontos
de vista, que a gente julga e é julgado ao mesmo tempo. Né? Então, o meu projeto de pesquisa sobre educação nasceu com o Pablo. Foi em debate em sala de aula, ele não foi o meu orientador no projeto, né? A orientadora foi a professora Maria Cristina, um abraço para ela também. É uma professora espetacular, uma pessoa que me incentivou muito, né? Então, às vezes a gente tava escrevendo, né? Falava assim, olha, vai ter, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Quando você faz a pesquisa, você apresenta em algum lugar.
Sim.
Então, a gente faz o artigo científico. Eu apresentei em várias universidades da região, fora também. Porque é o resultado do trabalho. O TCC fica ali na banca, né? Pode sair também, mas a gente acaba apresentando fora, né? Bom, o tema tá legal, tem muita coisa pra gente poder falar, né? Mas vamos fazer uma pausa aqui, tomar uma água, a gente volta daqui a pouquinho.
Esse é Direito em Movimento UBM.
Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet?
Isso mesmo!
Basta instalar o aplicativo Rádios Net e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádios Net é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Agora, os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br/biblioteca e na aba Biblioteca Digital, encontre o link para Minha Biblioteca.
Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha, como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu coringa, o seu ai.
Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
Rádio UBM, a sua rádio na internet.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, voltamos com o programa Direito em Movimento aqui na Rádio UBM. Lembrando que esse programa, o programa de hoje, tem a produção da Fernanda Silveira, aluna do 10º período do curso de Direito. Tem ainda a participação aqui comigo do Sérgio Luiz, aluno do 7º período, e também Fábio Costa, que é aluno do 10º período. Só fazendo um resumo, que a gente falou bastante aqui, né? A gente falou bastante coisa, porque
esclareceu o ouvinte.
O tema motiva a gente fica emocionado aqui em falar, a gente que gosta de produzir. Então a gente falou um pouquinho do projeto de pesquisa.
Que é a primeira parte.
O que é pesquisa científica. A gente falou também o que é o projeto do TCC, né, que é antes mesmo da gente botar a mão na massa e fazer o TCC. E isso. Agora, já esclarecendo isso aí um pouquinho, a gente falou um pouco dos nossos trabalhos e tudo. Agora vamos falar do TCC. O TCC ele não é uma coisa só, né? Ele tem divisões, tem coisas diferentes, ele se divide, né, Fábio?
Sim, existem tipos de TCC, né? Nós temos a monografia, que é um tipo de trabalho de conclusão de curso. A produção de artigo acadêmico é um outro tipo de trabalho que o aluno pode escolher. E a publicação em revista científica. É interessante ressaltar também que ainda há outras formas de TCC que costumam ser... Que, além dessas formas, né, que eu disse, que são as mais comuns, determinados cursos apresentam outras possibilidades de trabalho, como os cursos de comunicação. No curso de jornalismo, como Isso. Você muito bem colocou, por exemplo, pode ser feita uma reportagem Isso. em forma de livro, vídeo ou áudio, assim como um documentário. Outros cursos também contemplam atividades práticas, como o trabalho de conclusão de curso. Na monografia, que é um dos tipos de trabalho, ela transcende a graduação e pode ser feita em curso de pós-graduação também. O objetivo da monografia é colocar o aluno em contato com a área de pesquisa acadêmica. O termo deriva etimologicamente do grego monos, que significa um só, e graphem, que é escrever. No ensino superior brasileiro, compreende-se o conceito de monografia não como aquilo que é escrito por um só, mas aquilo que é escrito sobre um só tema bem delimitado. A construção desse tipo de TCC, que é a monografia, ela é feita a partir do cumprimento de algumas etapas relativas à pesquisa científica. Que etapas são essas? É a construção de um pré-projeto e um projeto, como já foi dito aqui, a execução da pesquisa, a redação da monografia. Na primeira etapa, são delineados, com auxílio do orientador, qual será o tema tratado e o recorte, quanto mais específico, melhor.
Uhum.
Também é preciso identificar um problema relativo ao objeto e suas possíveis hipóteses de conclusão da pesquisa, como você já falou, Luciano. Na segunda etapa, o trabalho de pesquisa é mais exaustivo e possui um método de execução específico, de acordo com o que está sendo estudado. O processo de desenvolvimento e os resultados, por fim, serão relatados na última etapa, que é a monografia. Tem também um outro tipo de TCC, que é a produção de artigo acadêmico. A produção de um artigo acadêmico, ela assemelha-se metodologicamente à construção de uma monografia. Será necessário um trabalho de pesquisa científica que resulte posteriormente no artigo. O artigo apresentará de maneira sucinta os resultados da pesquisa. Quer dizer, faz-se uma pesquisa bastante ampla e dessa pesquisa faz-se uma síntese, resume-se para que seja produzido um artigo acadêmico. Não é isso, Luciano?
Exatamente.
Diferente da monografia, o artigo costuma apresentar uma extensão mais curta, entre 10 e 20 laudas. Não é isso mesmo, Luciano?
É isso aí.
Estruturalmente é composto por um resumo, como acabei de falar, introdução, embasamento teórico, desenvolvimento, análise do objeto e considerações finais.
Uhum.
Os artigos podem ser apresentados em congressos e publicados em revistas científicas. Olha que interessante, Luciano.
Inclusive eu cheguei a produzir, né? Quando eu
Você
a minha...
fez isso.
Exato. Quando eu fiz a minha pesquisa científica na área de educação e violência, você falou uma coisa interessante. A delimitação do tema. Então vamos lá, o meu foi educação e violência. Pô, esse é o tema. Mas esse é muito amplo, né?
Muito.
O Brasil, a gente tem aí vivido momentos que os professores têm sofrido agressões, as mais variadas, absurdas, né?
É verdade.
Então, poxa, esse é o tema. E a delimitação, o que que eu vou falar? Então nós falamos educação e violência nas escolas públicas de Barra Mansa. Pô, beleza. Agora, qual o público? Porque a escola pública Barra Mansa, ela é muito ampla. Quantos alunos existem, né, na região?
É verdade.
E nós trabalhamos com alunos do sexto ao nono ano. Por ser um grupo que está saindo ali da fase, né, da infância para a adolescência. Então a gente quis trabalhar essa área específica. Delimitamos o tema, ou seja, saímos de um tema macro, educação e violência, para um tema micro. Né, na região e determinadas escolas e grupo. Um grupo escolar específico.
E essa técnica facilita demais a vida do aluno pesquisador.
Exatamente. E essa visão é construída com a orientação do professor que está ali conversando com a gente, né? E acaba orientando a gente a chegar nisso.
E isso é feito no projeto. Olha a importância do projeto.
Exatamente. O projeto bem feito, ele facilita todo o trabalho de produção.
Já vai fazer o primeiro efeito que vai surgir, é tirar o medo do aluno.
Exato.
Porque ele vai ver, opa, peraí, não é aquilo que eu pensei, não vai ser, não vou ter que pesquisar o universo todo.
Isso.
Eu vou pesquisar um determinado tema.
Um grupo específico.
Dentro desse tema eu vou delimitar... Eu vou especificar o que eu realmente quero dizer, o que eu vou falar, o que eu vou pesquisar, enfim.
E exatamente, a gente tendo feito, como você disse, em recortes, né? Tendo feito essa pesquisa mais ampla, que é educação e violência, a gente conseguiu trabalhar isso em artigos científicos diferentes. Então, a gente apresenta em congressos, como você falou, né? A gente pode apresentar em congressos, publicar em revista científica. A gente apresentou aqui numa universidade aqui da região, né? Esse recorte da educação em violência. Em outra universidade da região, a gente fez um recorte do cyberbullying, né? Que é
que
é exatamente uma forma nova de violência dentro da educação. Então a gente
são as ramificações da sua pesquisa.
Exatamente. Então a gente tem uma pesquisa mais ampla.
Seria até bom também, que já que estamos falando ainda das pesquisas, existem algumas universidades que possuem suas próprias revistas, seriam científicas, né?
Exato.
Seria interessante a gente fazer um projeto aqui para o UBM a respeito de revistas científicas, para tentar juntar e incentivar os alunos, né?
Então, o UBM...
Usando a participação dos alunos.
Isso, o curso de Direito, na verdade, que tem uma revista jurídica.
Jurídica, de pesquisa.
Tem uma revista jurídica, na verdade, voltada para pesquisa científica. Né? O que aconteceu aqui, eu estou até agora nesse processo de renovação, é o professor Pablo Jiménez, como a gente citou aqui no começo, ele era o responsável, né? Ele foi responsável durante um tempo pela revista, só que ele não faz mais parte do corpo docente da instituição. Então ele saiu e ficou em aberto. E agora
então, tá aí, então já tem um projeto?
Tem. Existe a revista, né, com publicação de material científico. Ele está um pouco parado por conta dessa transição. Quem está assumindo agora é o professor Rodrigo Fernandes, né, que eu deixo um abraço para ele aqui também. Ele está nessa fase de renovação da revista, porque cada professor tem um olhar, né? Tem uma parte visual, tem todo um trabalho que o professor traz a sua identidade. Então o Rodrigo agora está nesse processo de dar a identidade dele para a revista, né? Então em breve a gente vai ter a revista científica do BM circulando novamente e publicada, né?
Então a revista ela tem um diferencial, né? Encontra-se no formato. Geralmente são publicados artigos científicos, no entanto, cada revista científica pode ter sua forma específica de construção do material final, né? Que será publicado.
É exatamente o que eu estou falando, essa identidade, né?
Isso.
A gente tem a identidade da pessoa responsável pela revista que acaba dando a cara dele. Aproveitando, eu vou fazer aqui a propaganda, né? A gente está falando de revista científica, o BM vai ter que a Semana Científica, né? A semana científica do BM começa agora, 28 e 29 de outubro agora, né, Fábio? Você está sabendo que agora tem a semana científica, 28 e 29 de outubro, segunda e terça-feira, a semana científica. Então, me parece que... Bom, acho que os alunos talvez não estejam sabendo, porque não saiu ainda o edital oficial do BM.
Ah, sim. Qual dia?
28 e 29. Então, já estou fazendo a propaganda aqui, segunda e terça-feira. 28 e 29 é a Semana Científica do BM. Me parece, né? Isso eu estou falando aqui sem ser oficial, me parece que não vai ter nem aula. Porque a semana com o trabalho científico. Eu, inclusive, vou apresentar o meu TCC, né, um recorte do meu TCC.
Para quem está fazendo o projeto, esse evento vai ser
excelente, porque vai ver como que é o produto final.
Isso.
A gente fica com medo do produto final, né? Poxa, eu vou fazer? Qual a dificuldade? Como que eu vou conseguir apresentar? E a gente vai ter essa semana científica, 28
e 29.
O aluno
é capaz, né, Luciano?
Olha,
a gente pensa, tem esse lado também psicológico, que é muito importante falar.
Ressaltar, né?
Porque às vezes nós pensamos que não temos a capacidade de produzir algo e tal, tão elevado, algo intelectual, de natureza intelectual, mas todos nós somos capazes de produzir.
Ô Fábio, eu vou te falar que desde o quarto período que eu venho participando desses projetos do BM, fora também, e apresentado os meus trabalhos e assistindo outros, né? Eu, essa semana mesmo que passou, eu fui convidado a assistir uma apresentação de um trabalho na UF, na Universidade Federal Fluminense, aqui em Volta Redonda, de uma graduanda de Direito, né? O TCC dela foi sobre fake news também, e aí um professor de jornalismo foi convidado a estar na banca, ele sabia do meu tema, que eu já apresentei meu tema, ele sabia que eu havia apresentado, ele me convidou, vamos comigo. E é legal a gente ver que a gente está produzindo trabalhos tão bom quanto o pessoal das faculdades federais. Né? Então você vê o retorno dos professores.
E você foi apresentar lá.
E eu fui apresentar, eu apresentei o meu também e fui assistir o dela, né?
E quando você iniciou a faculdade de Direito, você imaginava que estaria numa universidade federal?
De maneira
alguma. Você imaginava que teria capacidade de elaborar um tema tão profundo, tão essencial e ter essa oportunidade de apresentar?
De maneira alguma, Fábio.
Pois é.
Por que eu não imaginava? Porque a gente não é preparado para isso. A gente não tem o conhecimento do que a faculdade pode oferecer, né? Então, os alunos, quando entram na faculdade, foi assim quando eu entrei também. Eu acredito que vocês, que nós estudamos junto, né?
Sim.
O Sérgio parou um tempo, retomou agora. Nós estudamos junto no começo, né, Sérgio?
Começamos juntos.
A gente não teve essa visão na faculdade.
Não tínhamos a visão e éramos vazios também de qualquer conteúdo jurídico, né? Porque... Talvez uma noção de trabalhista, alguma coisa ou outra, por conta da
vida profissional
mesmo. Mas não tínhamos tanto conteúdo jurídico, quanto, claro, que temos muita coisa que aprender ainda, na prática que vamos realmente aprender, mas já temos alguma coisa para oferecer.
E eu digo até mesmo, nem digo só de conhecimento jurídico, eu digo acadêmico, né, enquanto alunos, né, porque no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não tinha. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de ler, mas não lia como eu leio hoje, não tinha uma leitura mais crítica, que é aquela leitura que você lê e você fica, poxa, isso aqui pode estar certo, pode estar errado. Outro autor disse aquilo, outro combate com essa frase. E aí nos faz pensar. Essa é a leitura crítica.
E não pense o aluno que esse trabalho, essas pesquisas vão ficar restritas apenas ao ambiente acadêmico, que ele não vai levar isso para a prática.
É isso.
Porque sem dúvida ele vai levar.
E tem uma coisa muito legal aqui na faculdade, que é a extensão, né? Então, muitos trabalhos, como eu estava dizendo no começo, que eu tive a oportunidade de assistir trabalhos fantásticos. É lógico, tem aluno que faz para poder passar. Ah, vou fazer aqui para poder Sim. passar. E você vê que é trabalho que pode gerar frutos, né? É então, verdade. Normalmente, o curso, as áreas de saúde, acaba envolvendo mais esse trabalho com a extensão. Ah, o que é extensão, né, para quem não está fora da faculdade? É trazer a população, né, que não são os alunos que estão fora, para dentro da instituição. O BM, por exemplo, faz isso com a fisioterapia, com a psicologia, acaba atendendo essas pessoas que estão fora da faculdade, que não são os alunos, a sociedade em si, acaba sendo atendida aqui dentro.
Sim.
E aí são os alunos que fazem o atendimento. A gente tem o NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. Lá a gente atende a população que tem dúvidas na área do direito. E aí um estudo, né, o que acontece lá fora, o que a sociedade está passando, porque o direito em si, né, e a pesquisa em si, o TCC também, é isso. A gente vê o que a sociedade está passando. Tem uma frase que eu achei interessante, que é a do Schopenhauer. A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, olha que interessante.
Interessante.
A tarefa não é ver aquilo que ninguém viu, porque com certeza aquilo que está acontecendo, alguém já viu. Mas você enxergar diferente, você imaginar diferente, você ter um olhar diferente. E eu acho que é isso que a faculdade faz. A graduação, a leitura faz. Te dá um senso crítico diferente. Então, uma visão, um problema que está acontecendo o tempo todo, alguém tem uma visão diferente, porque tem uma história diferente, um olhar diferente, né? Então acaba trazendo isso, né?
É verdade.
Então, depois dessa frase, esse momento filosófico, né? Porque acho que a leitura dá um pouco disso, da filosofia e tudo, né? Uma das coisas que tem uma dificuldade da galera do TCC é a norma ABNT. A Associação norma. Brasileira de Normas Técnicas.
Essa aí é um terror.
É o terror, né, Fábio?
É o terror.
Rapaz, olha, eu ajudei muita gente. Eu tenho uma facilidade com o computador, né? Então eu mexo com o computador tem muito tempo.
Tem essa parte também, né? Muitos alunos não têm um conhecimento técnico, não sabem mexer no Word e tal. Então, realmente fica complicado.
Acaba se complicando, né? É. E é simples, né? Eu lembro que quando eu comecei essa graduação mesmo, todos os trabalhos que eu fazia, eu já comecei a fazer observando as regras da BNT para ficar fácil. Né? Para ficar fácil a gente, na hora de entregar o TCC, não ter nenhum problema. Né?
Sempre tem alguém para ajudar também, né, Luciano?
Tem, né?
No ambiente acadêmico é assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém.
Na verdade a gente se ajuda, né?
Ajuda,
o tempo todo.
Ajuda.
A gente não é isolado. O ser humano ele é sociável. Né? Então a gente não está isolado aqui. A gente não é um eremita para viver na mata, na caverna lá, a gente não adianta. Quantas vezes eu peguei matéria emprestada, faltava aula, emprestei meu caderno. O Fábio é meu amigo aqui.
Eu sempre fui um frequentante assíduo, né? Eu não tive esse problema.
Isso, ele só não levava caderno, porque o Fábio, eu gostava de uma frase dele, tá na mente.
Tá na mente, tá no coração, direito tá no coração.
Eu gostava do Fábio, vai anotar não, eu assim, ele só cutucava a cabeça, assim, tá na mente, tá no coração. E na da própria pediu o caderno emprestado, tirava a xerox do caderno.
É complicado, né?
Mas o que nós somos se não puder ajudar? Né? Eu já fui, o conhecimento, se ele ficar só pra gente, não serve pra nada. E a pesquisa científica, o TCC é isso, é compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu lendo, né? E eu, Fábio, o TCC, a gente sabe que é obrigatório, né?
Obrigatório.
Mas já houve projeto de lei tentando abolir, né?
Já teve um maluco aí tentando fazer isso. Né?
Teve, né?
Porque a educação brasileira já tá tão boa, né? Que aí aparece mais um para poder. Mas graças a Deus, vamos dizer assim, o projeto foi arquivado, Luciano. Na última legislatura, inclusive. É no final de 2018. Foi arquivada essa loucura aí. Então, continua sendo obrigatório o TCC.
Que bom, né?
Que bom,
que bom.
Que ótimo.
Puxando o gancho aí, teria que ser obrigatório, como a gente tem a prova da ordem, para os demais médicos que cometem, que matam muito, que cometem muita injustiça, muito erro, né? Tem que fazer uma provinha também.
O erro, na verdade, acontece em tudo quanto é lugar, né?
Todos teriam que ter, fazer um...
A própria prova da ordem não quer dizer que a pessoa não vai cometer erros, né, também, né?
Não, mas sabe, pelo menos tem um conhecimento mínimo, né?
Esse assunto é interessante, daria um outro tema bacana, né? Pra gente discutir sobre a possibilidade de outros cursos terem que fazer uma prova, né? Prestar um exame, submeter-se a um exame. Alunos, né? Para que os alunos venham submeter-se a algum tipo de exame para poder exercer sua profissão aí.
Fica a deixa aqui para a gente poder pesquisar, porque, na verdade, quando a gente fala de pesquisa científica e tudo mais, ou a própria rádio aqui, né, Fábio? Uhum. Quando a gente define um tema aqui, a gente vai estudar sobre o tema, que a gente não é detentor de conhecimento total da verdade, todo mundo foi ler, a gente tem aqui as anotações que a gente fez, pesquisar sobre o tema, e porque, na verdade, a pesquisa é isso.
Nós somos pessoas esforçadas, né?
É, porque, na verdade, a gente quer utilizar a pesquisa, ou o TCC, o conhecimento, como transformação, né?
É. Isso aí.
Bom, Fábio, eu quero te agradecer.
Foi um prazer imenso, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez.
Sérgio, valeu.
Agradeço o Fábio, grande companheiro de todos os dias.
Estamos juntos aí.
Parceiro, Luciano.
Estamos juntos.
Que eu admiro muito, muito esforçado. Futuramente vai escrever um livro para nós, que é o grande sonho dele.
É verdade. É verdade. Eu já tenho poesias escritas, publicadas, agora saiu um livro, participando de um concurso agora do Grebal. Eu sou grebalista, tive a honra de ser convidado. O Grêmio é Barmacê de Letras, né? Então, sai um livro, eu publiquei uma poesia agora. Outro dia eu vou declamar aqui na rádio aqui, minha poesia aqui. Na verdade, é uma crítica, né? Porque o que eu gosto de escrever são críticas. A sociedade em si, né? Porque a nossa sociedade ela é muito cheia de mimimi, né? Nada pode mais.
Mas essa geração, essa safra de 2000 pra cá.
Eu nem digo isso, não, Fábio. Eu digo até alguns mais antigos também. A gente tem criado pessoas, não sei, ruins. Não digo ruins, não pode dizer maldade,
está estranho, né? Vamos dizer
assim. Sim, as pessoas estão.
Pra cá, tá esquisito.
Mais uma vez aí, fica uma deixa aqui para a pessoa da área da psicologia, das outras, tudo dá a fazer um TCC sobre isso, né? Sérgio, mas mais uma vez, obrigado, tá, te interrompi. Seja bem-vindo, volte sempre no nosso programa aqui. E para terminar, eu vou deixar a frase do Zig Ziglar. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Um abraço, gente. Boa tarde.
Você ouviu Direito em Movimento UBM.